Nos encontramos novamente, agora nesse segundo episódio, para experimentar um pouco da cozinha tradicional dos engenhos de farinha de mandioca, conhecendo as histórias por trás desse insumo tão importante para a cozinha tradicional da ilha de Santa Catarina. Eu sou Paulo Marcos e esse é o segundo episódio do podcast Histórias de Dar Água na Boca. A cultura gastronômica da ilha de Santa Catarina tem uma descendência histórica milenar. Antes da chegada dos portugueses, pelo menos três grupos indígenas já haviam habitado a região. Os homens do Sambaqui, os povos de Linguajê e os povos Guarani eram majoritariamente caçadores, pescadores e coletores, e já tinham o hábito do consumo de peixes, moluscos, entre outros animais. Mas um desses povos, os povos Tupi-Guarani, conservaram até os dias de hoje o consumo de um alimento que se tornou essencial na cozinha tradicional de Florianópolis, a mandioca, ou o aipim, como é conhecido aqui. A professora Silvana Miller, do curso de Gastronomia do Instituto Federal de Santa Catarina, nos conta como esses povos ancestrais contribuíram para a cozinha tradicional dos dias de hoje.
Então a gente tem o homem do sambaqui, a forma como eles se alimentavam. Até hoje nós trazemos, né, esse legado de insumos, por exemplo, né? E também temos que considerar os indígenas, né? Tupi e Guarani, que aqui viveram bem anterior a 1500. Então eles deixaram o legado da utilização dos moluscos, principalmente. E já traziam na sua produção a farinha de mandioca e o milho como base da sua alimentação.
Então, a partir de 1748, com a chegada dos grupos oriundos do arquipélago dos Açores, é marcado o início de uma miscigenação de técnicas e tecnologias açorianas com a matéria-prima indígena e os insumos locais da ilha de Santa Catarina.
Aí a gente tem a questão, por exemplo, que envolve com esses açorianos a pesca, a agricultura, a construção de engenho de farinha, dos alambiques, das pequenas embarcações, adaptação de muitos pratos, né? Adaptação de muitos temperos, adaptação de cortes, tudo isso significa que isso tudo foi criado aqui no nosso território, né? Por isso que a gente não pode dizer que a cozinha tradicional de Florianópolis ela é açoriana, porque ela não é açoriana, ela é de Florianópolis. Porque nos Açores existem outros insumos. O açoriano, nos Açores, não nasce mandioca. E a farinha de mandioca foi por séculos o alimento de base na ilha de Santa Catarina.
A farinha de mandioca é um dos produtos que surgem dessa relação entre a tecnologia do engenho, trazida pelo povo açoriano, com a utilização da matéria-prima dos povos indígenas nativos. A professora Anita Ronchetti nos explica sobre a criação desse produto e também nos conta mais sobre a história desse insumo que representa tão fortemente a raiz alimentar dos ancestrais habitantes dessa terra.
Sim, a mandioca é nossa, né? A mandioca, o indígena brasileiro se alimentava basicamente de mandioca e de todos os subprodutos, né? E esse indígena, ele já fazia a sua farinha, né? Já fazia massa pulba, as preparações com essa massa, determinadas etnias já faziam bebidas fermentadas com a mandioca. E claro, tivemos contribuições, né? No caso aqui em Florianópolis, a gente teve essa contribuição dos açorianos que chegaram aqui com a tecnologia de engenho, né? Que num primeiro momento, inclusive, o objetivo era fazer com que essa mandioca desse uma farinha fina, como a farinha de trigo, por exemplo, que se utilizava na Europa. Essa era a tentativa. Mas percebeu-se que não dava para se fazer o mesmo pão que eles faziam lá. É, mas eles passaram a usar mandioca porque o indígena aqui já consumia essa mandioca, né? E a partir dessa tecnologia, então, iniciou um processo de um novo produto, que é essa farinha de mandioca, que hoje a gente conhece aqui como a farinha polvilhada.
O senhor Fausto Adenor de Andrade tem 71 anos e é proprietário de um restaurante tradicional no norte da ilha, o Samburá, que tem uma relação bem próxima com a farinha de mandioca. Muito antes de se tornar um restaurante, o local já era utilizado como engenho de farinha. E até hoje, mesmo dentro do restaurante, o engenho da família Andrade é um dos últimos de Santa Catarina que ainda continuam em atividade.
E por isso que eu tenho engenho de farinha ali, tocada boi ainda, aqui é o único do estado, não existe em lugar nenhum engenho de farinha desse tipo aqui, feito pela nossa família, que antigamente era o bisavô, o avô e o pai, e hoje eu tenho irmãos que consertam, que fazem engenho também, tocada boi, para a gente manter essa tradição, essa cultura querida da ilha. Então, graças a Deus, eu estou feliz com isso. Quem cozinha é a minha mulher e meus filhos, e aqui na frente eu e meus filhos que atendem também. Então, está tudo em
tá
casa.
Está tudo funcionando.
Está tudo funcionando.
Por conta do início da produção industrial em larga escala da farinha de mandioca, os engenhos foram se tornando cada vez mais raros de se encontrarem. E os poucos que ainda funcionam hoje em dia, funcionam como um símbolo de preservação dessa antiga tradição da ilha.
É, nós fazíamos na faixa de 4 roças de farinha por ano, que isso dava mais ou menos uma faixa de 250 a 300 sacos de farinha. Essa farinha muitas ia para o mercado público, para ser vendida lá. Outros o pessoal levava que a gente dividia, a maioria ficava para nós consumir. E quando chegava mais ou menos ali pelo meio de março, abril, ela já começava a escassear, faltar. Aí a gente começava a fazer de novo até setembro para encher os paió. Só que naquele tempo era muita gente, era muita roça, muita mandioca para pouca gente. Hoje não, hoje a gente faz, todo mundo é empregado, todo mundo trabalha. Ninguém faz para viver disso aí. A gente faz para não perder a tradição, para manter a cultura.
Aí, o senhor falou também que você faz um churrasquinho, toma uma cerveja. Como é que é essa parte por fora, assim?
Coisa que antigamente, se o meu pai chegasse ali e estivesse assando um peixe ou uma carne, ele já brigava, estourava com tudo. Aqui é lugar de trabalho, não é de comida. Agora hoje, quando fala em farinha, o cara já traz uma carne, o outro traz um peixe, o outro já traz o tempero, já vem um cozinheiro para fazer. Então, o cara, no fim, é obrigado a comer mesmo. Aí a cachaça tá rolando ali, a cerveja do outro lado, aí não tem como.
O senhor Fausto nos conta qual é o tamanho da importância da farinha de mandioca para a cultura gastronômica de Florianópolis.
Tem tudo a ver porque um restaurante ou as próprias famílias da ilha, se for para a mesa que não tiver uma farinheira de farinha, não tem almoço ou não tem janta. Porque ela se envolve com tudo, ela se envolve numa farofa, ela se envolve num prato de pirão, ela se envolve numa conchega ou com peixe ou com camarão, entende? Então, tudo que foi criado no mar foi para comer com farinha. Então, por nós e pelas pessoas que vêm de fora, a farinha é obrigatória. Então, qualquer lugar que tu for aqui, que tiver manezinho, tu vai ver que tem uma farinha, tem uma farinheira ali cheia de farinha para tu usar.
Entende? Para entender um pouco mais sobre as histórias por trás dessa farinha de mandioca, nós vamos contar com a presença de duas senhoras moradoras do bairro da Barra da Lagoa, no leste da ilha, e que viram desde pequenas tanto a produção da farinha quanto as diversas receitas que podem ser feitas a partir desse insumo. A senhora Maria Florindo Vieira tem 92 anos e nos conta as suas lembranças dos engenhos de farinha de antigamente.
Era no engenho da farinha, a gente no engenho da farinha meu pai tinha, todo mundo da barra era cheio de engenho de farinha. Engenho de farinha, a gente raspava, pegava a mandioca, raspava, tirava aquela sujeira dela, raspava, deixava ela branquinha, botava a moer no cevador, o homem cevava com o boi, aí tirava aquela massa, botava dentro do tipitinho, espremia, aí aquela massa era bem espremida no tipitinho, uma prensa, e aí depois tirava aquela massa, botava dentro do coxo, e a gente farelava e peneirava para tirar o caroço. E botava a cozinhar no forno, aí ela saía farinha, farinha torrada.
Então sempre tinha farinha também no meio?
Toda a vida tem a farinha na mesa, ainda hoje eu vou comer, a minha farinha vai para a mesa para mim comer.
É.
E a farinha que a senhora usa hoje ainda é farinha de engenho ou é farinha de mercado?
Não, nós não temos de engenho, mas compremos. Depende da farinha que a gente quer comprar.
Mas ela é uma farinha que ela é parecida com aquela que era de antigamente ou de antigamente era melhor?
Antes era que era feita no engenho, era melhor. Bem melhor, muito, bem melhor.
A senhora Carmen dos Santos, conhecida como Dona Sueli, é uma benzedeira da Barra da Lagoa e também tem muito conhecimento das antigas receitas que tem como ingrediente principal a farinha de mandioca, sendo o principal deles o pirão, entre outras receitas que a Dona Sueli vai compartilhar com a gente.
Eu ainda ia chegar nessa. Ah. Aí tinha os engenhos de farinha. Ah. Aí a minha mãe dizia, vocês vão raspar mandioca para ganhar beiju. Aí tinha o beiju de açúcar, que ela botava cravo, botava a doce, botava o açúcar, era gostoso.
Como é que é feito?
Ah, no forno, quando ela tirava a farinha, do fornear, a farinha era forneada no fogo. E tinha um forno para elas mexendo a farinha.
Certo.
Aí quando terminava, ela botava a massa da mandioca. Aí botava no forno assim esticadinho e fazia aquele beijo bem grande, depois partia em pedaço. E tinha o azedo, tinha o doce e o azedo. Aí eu chegava aquele monte de beijo para chegar em casa e tomar café bem quentinho com o beijo.
Então, vou falar que tem vários tipos de pirão, né? Não é só um.
Não, tem o pirão só de água, a gente ferva
que
água.
Que é como?
Eu gosto assim, eu boto a farinha no prato, e ferva água, pode ser mesmo ficar bem cozido, igual o mingau. Tem outras pessoas que fazem com a água bem quente, devagarinho. Outras pessoas fazem com meio dia, eu como feijão, mas à noite eu como é água, pirão de água. Isso, é o pirão de nylon, é o pirão de água bem mole. Acho que é o pirão de nylon, aí fica molinho.
Ah, tá. Mas é o pirão da água.
É o de nylon, isso.
Daqui. E aí bota um pouquinho de sal também?
Isso, é botar, pode botar.
O de jacuva, é esse o nome que
o
fala?
O jacuva é com a água não muito quente. Jacuva, minha irmã adorava o pirão de jacuva com ovo estalado. Ela dizia, eu quero o pirão de jacuva. Aí não deixa esquentar muita água, fica crua. Eu não gosto. Esquenta um pouco a água,
só
faz
um
aquele pirãozinho rápido. Aí,
com
aí
farinha de mandioca?
Só.
A farinha de mandioca era tão consumida que os mais antigos deram um jeito de comer até com café e com leite juntos. A dona Maria Vieira nos fala sobre essa e outras receitas de pirão.
Claro, a gente fazia, a gente pegava o café com leite, botava dentro do caneco, um potezinho, caneco, e pegava aquela farinha que estava dentro, fazia aquela biroca, que nós chamamos, né? Fazia aquela biroca e comia. E o pirão era o pirão que era farinha com a... Era o pirão do feijão, o caldo do peixe. Tá se entendendo? Que a gente comia com a farinha da mandioca.
Entendi.
Pirão da linguiça?
Isso.
Pirão com a linguiça, a gente pega a linguiça, faz o pirão ou de feijão ou a farinha da mandioca. Ou um pirão branco de água também, a gente ferva a água, e bota dentro do prato e bota a farinha, faz aquele pirão branco. E frita a linguiça toda em rodinha. Pega ela toda em rodinha e frita. E come com a linguiça.
Ah,
piroca de café.
O de café com leite.
A gente fazia
essa coisa.
A gente cascava o amendoim e nós dizíamos, vamos comer piroca de café com amendoim. A gente cascava o café bem quente, fazia tipo mingau, a gente dizia que era piroca. E na caneca.
Com a farinha.
Com a farinha comia. Com amendoim.
Com amendoim.
E tem pessoas que comiam com banana. Comia com o que queria comer. É tipo um pirão mesmo, só que feito na caneca.
Olha,
a gente
que
era piroca de café.
E esse daí, vocês tinham algum horário do dia que comia mais ou qualquer horário?
A gente, na época que eu me criei, de manhã era o almoço. Era o café da manhã. Tinha pessoas que tomavam café. Tinha pessoas que já comia pirão com peixe.
Ah, é? Logo de manhã.
Já comia pirão com peixe. Outros comiam piroca de café. Com amendoim ou com banana, ou com peixe mesmo. Usava, às vezes, nós cozinhava camarão para tomar café com farinha de café.
Camarão logo de café da manhã.
É,
antes
camarão,
tinha demais, né?
Camarão fresquinho da noite,
Tinha bastante camarão antes, mais que hoje.
É, muito. Siri, a gente comia siri com farinha e café.
Nossa.
Aí vejo ainda como.
A dona Sueli nos conta que o pirão é um prato tão típico que até os bebês já comiam pirão antes mesmo de completar o primeiro ano de vida.
A criança, quando era até 3 meses, a gente botava um pouquinho de água com leite de vaca, era muito forte. Até 3 meses. Depois, aí a gente ia diminuindo. Cada dia, cada semana mesmo, botava menos água. Ah, aí depois dava o leite puro, mingau. Peneirava a farinha bem peneirada, numa peneira. Depois torrava e fazia o mingau da criança. Só com aquele pozinho.
Da mandioca?
Da farinha da mandioca.
Farinha da mandioca.
Meu mais velho foi criado com isso, meu filho.
Ah, é?
É. Mas a minha mãe e os meus começaram a comer com 6 meses. Com 6 meses a gente pegava o caldo do feijão, fazia um pirãozinho, botava uma gema de ovo não muito cozida e dava para a criança. Era bom.
Como é que chamava isso daí?
Aí a gente dava pirãozinho de feijão com a gema do ovo mole. Dava só a geminha do ovo.
E comia.
Com 6 meses a gente começava a dar.
Bom, eu acredito que a gente já pôde perceber a importância e o significado que a mandioca tem para a cultura gastronômica da ilha. Um alimento que representa literalmente uma raiz cultural dessas terras de Santa Catarina. Com esse objetivo alcançado, o nosso segundo episódio vai ficando por aqui. E eu já deixo o convite para o nosso próximo e último episódio, que vai explorar a cozinha típica feita de peixes e de frutos do mar, além de buscar entender as perspectivas de preservação dessa cultura gastronômica por parte das futuras gerações. Roteiro e edição por Paulo Marcos, professora orientadora desse trabalho de conclusão de curso, Leslie Chaves. Nos encontramos no último episódio do podcast Histórias de Dar Água na Boca. Um abraço e até breve!